Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Carta escrita para os Hebreus e também escrita para nós, no capítulo décimo. Capítulo décimo. Carta aos Hebreus, no capítulo décimo. Vamos refletir. Vamos ouvir Deus falar conosco. Hebreus, o capítulo décimo, carta escrita aos Hebreus, capítulo décimo. Capítulo décimo, vamos ler alguns versículos a partir do 32. Hebreus 10, 32. Diz assim a palavra de Deus: Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grandes combates de aflições. Às vezes, fostes expostos como em espetáculo, tanto de opróbrios quanto de tribulações. Às vezes, vos tornastes coparticipantes com os que desse modo foram tratados. Não somente vos compadecestes dos que estavam nas prisões, mas também com alegria aceitastes o espólio dos vossos bens, sabendo que tendes possessão superior e permanente. Versículo número 35. Portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Necessitais de perseverança, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda, em um pouco, aquele que há de vir virá e não tardará. O meu justo viverá da fé, e se ele recuar, retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Senhor, no nome de Jesus, pedimos a tua bênção sobre o programa de hoje, a transmissão de hoje, as famílias, os novos ouvintes. Pedimos por aqueles que estão passando por um turbilhão de conflito na sua mente, no seu coração, as adversidades que nos assolam. Nós nos confundimos muitas vezes, ficamos perplexos de acontecimentos que nos sobrevêm. E eu quero te pedir, por cada filho teu, por cada ouvinte, pela tua igreja e por aqueles que hão de crer em ti, Jesus, pela exposição da tua palavra, pelo convencimento do Espírito Santo. Assim nós te pedimos, porque sem o Senhor nada podemos fazer, e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Capítulo 10, carta aos Hebreus. A partir do versículo 19 e até o final, temos alguns ensinamentos, e eu, pela graça de Deus e pela orientação do Espírito Santo, vamos nos deter em um parágrafo, um contexto. Mas do versículo 19 até o final do capítulo, o autor, inspirado pelo Espírito Santo, ele está dando uma palavra encorajadora, estimulando, uma palavra de fé, de esperança, para que todos se apliquem na vida deles o se aproximar de Deus. Em especial, que continuem firmes na fé. E o autor também fala nesse contexto, ele faz uma advertência contra aqueles que desprezam a Jesus. Aqueles que desprezam a Jesus, aqueles que insultam o Espírito Santo de Deus. Está no versículo 29, que nós não lemos. Falando sobre o terrível castigo que espera a pessoa que voltar atrás Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo! E também fala sobre a necessidade de chegar perto de Deus com uma fé firme, com uma fé inabalável. Chegar perto de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, com plena certeza de fé. O versículo 22 que nós não lemos. Versículo 22. Guardar firmemente a esperança da fé. Então perceba, 22, cheguemo-nos com verdadeiro coração em plena certeza de fé. Versículo 23, guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Guardemos firme a fé e ajudar todos a terem esta fé, todos a terem mais amor. Eu mais uma vez, eu quero dividir com o irmão a preocupação que o Senhor tem colocado no nosso coração e dividir com você a minha preocupação que você esteja orando, chorando, lamentando, se arrependendo no pó e na cinza, pedindo por aqueles que estão sendo arrebatados pelas fúrias das ondas, pedir por aqueles que têm tido a sua fé enfraquecida, diminuída, ou a fé que já foi embora, e por muitos motivos. O primeiro motivo que eu vejo é um motivo que é uma profecia que não se pode esquecer e mudar. Jesus disse que quando viria, achariam poucos que teriam uma fé nele, uma fé na sua palavra, uma fé na sua promessa, uma fé no arrebatamento, uma fé na vida eterna, uma fé que vence todas as coisas. E quando você lê esse contexto todo, parece que o capítulo 11, ele culmina o capítulo 10. O capítulo 10, que de uma forma mais ampla, não objetiva, ele fala da fé que precisamos ter. E dando continuidade, ele fala, olha, no capítulo 11 em diante, porque todos esses aqui partiram, morreram, não viram muitas coisas, mas alcançaram a promessa não com os olhos, alcançaram a promessa pela fé, porque viram o invisível, passaram o fio da espada, morreram, foram assolados, foram queimados vivos, foram açoitados, perderam suas próprias vidas, mas muitos também fecharam a boca dos leões, muitos mataram ursos, muitos venceram reinos, muitos venceram exércitos, pelo poder da fé naquele que embutiu em nós a fé que vence todas as coisas. Olhe para mim. Olhou para mim? Versículo 35. Diz a palavra de Deus. Portanto, ele começa a concluir um raciocínio, um ensinamento. Portanto, diz a palavra do Senhor no versículo 35. Portanto, não percam a fé. Portanto, não percam a coragem. Portanto, não jogue fora a confiança. Porque a fé, a confiança, a coragem, o esforço, a perseverança, a paciência têm uma grande recompensa. E essa grande recompensa não são recompensas relacionadas às coisas temporais, não. Nós podemos receber coisas temporais de Deus? Podemos, já nos tem dado. Mas a recompensa que diz aqui, o versículo 35 e os versículos que se seguem, está estritamente relacionado a uma recompensa de algo que não é deste mundo. É algo que pertence a Deus, é algo espiritual, é algo eterno, é algo nas mansões celestiais. Por isso, em nome de Jesus, não abandone a confiança, porque ela tem uma recompensa, ela tem um galardão. Se você é cristão bíblico, se você é um cristão bíblico, eu quero dizer para você que você está em grande guerra, você está em grande batalha. O adversário está feroz, bradando como um leão ao derredor, querendo destruir você, acabar com você. Você está numa constante batalha. É vida ou morte, mas por causa da sua fé. E Satanás quer de qualquer jeito
destruir, naufragar a fé daqueles que o Senhor chamou e usa suas estratégias, os seus ardis, os seus sofismas, sua mentira. Pelo mundo, pelos falsos irmãos, pelos falsos profetas, pelas igrejas denominacionais heréticas. Quanto mais inabalável a sua fé, maior será o ataque de Satanás contra a sua vida. Mas não tema, porque aquele que é todo-poderoso está revestindo você de um poder que os dardos de Satanás não podem penetrar.
O diabo fica enfurecido, ele fica enfurecido. E quando você está firme na fé, quando você está com a fé inabalável, você é atacado. Você é atacado, você está em constante guerra, porque a fé faz você avançar. Quando você avança, você se encontra numa linha de frente de batalha e os ataques vêm. Os tiros, os bombardeios, as flechas, os dardos. Todos os ardis vêm porque você está em fé, de pé, na frente. Aí vem as batalhas, vem as guerras. De diversas formas, de diversas maneiras. Porque é só através dela que você vence o mundo e todas as estratégias. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Pelos ensinamentos que o Senhor nos tem dado, pela revelação da palavra de Deus. Aleluia, Jesus, louvado seja o teu nome. É hora de levantar a cabeça. É hora de, Senhor, me dá a fé que eu tinha. Senhor, essas coisas que aconteceram não são comparadas com aquilo que nos espera. Diz a Bíblia hoje no versículo 35 e 36. Portanto, entretanto, todavia, tudo que está acontecendo, que eu estou falando para vocês, não joga fora a vossa confiança, não joga fora a sua fé, não joga fora aquilo que Deus já fez na sua vida. Levanta, anda, porque há uma recompensa. Você necessita de perseverança. Porque existe uma possessão superior. O versículo 34 fala sobre isso. Versículo 34 diz claramente: vocês participaram do sofrimento dos prisioneiros. E quando tudo que vocês tinham foi tirado de vocês, vocês perderam muitas coisas. Vocês suportaram isso com alegria, porque sabiam que possuíam uma coisa muito melhor, que não dura só neste tempo presente, uma coisa superior e maior, e a coisa que dura para sempre. Possessão superior e permanente é o que diz o final do versículo 34. Quantas coisas foram tiradas de Paulo? Ele pode tirar, reputo como lixo, como esterco, como montouro, pode tirar. Porque eu estou ganhando coisas mais excelentes, estou ganhando conhecimento de Jesus, eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou cheio do poder de Deus para falar do Evangelho a reis, a plebeus, escravos e a livres, homens e mulheres, conterrâneos e gentios. E o apóstolo Paulo, que deixou um legado porque ele se aproximou de Deus pela fé, sofreu, teve medo, ficou preocupado, temeu. Ele faz um alerta. Ele faz um alerta. Da seguinte forma: Timóteo, preste atenção, você é pastor, você é jovem. Você vai encontrar dificuldades no meio do caminho. Você vai encontrar anciãos que vai querer te minar a fé. Você vai encontrar pessoas dentro do rebanho que vai querer minar a fé. Pessoas que vão falar mal de você. Pessoas que vão insultar você. Pessoas que vão resistir você, Timóteo. Pessoas que vão, de qualquer maneira, tentar acabar com a tua fé. E Paulo disse: muitos vão deixar a fé e vão querer que você deixe também. Alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Naufragaram na fé. O que é naufragar na fé? Depois ainda dizem que a pessoa, quando uma vez se converte, acabou, está tudo bem, não tem mais problema. Capítulo 1, primeira carta de Timóteo, versículo 19. Conservando a fé e boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, vieram a naufragar na fé. Eu não sei se
se está falando aqui língua estranha ou se o português está errado, e as pessoas que não conseguem ver isso, alguns deixando, versículo 19, não quero falar sobre predestinação, não quero falar sobre calvinismo, estou falando sobre fé, que uma vez nos foi dada. Você está entendendo 1:19? O que diz? Conserve a sua fé, pastor Timóteo. Conserve a sua fé, meu irmão ou minha irmã. Você está sofrendo. Quais coisas que foram tiradas de você? A esperança. Quais coisas foram tiradas de você? O social. Quantas pessoas abandonaram você? Quantas pessoas ridicularizaram você? Quantas pessoas estão acusando você? Quantas pessoas viraram as costas para você? Você perdeu muita coisa, talvez posses, cargos, funções. Perdeu dinheiro, perdeu prestígio, perdeu posição. Mas guarda a fé. Conserve a sua fé e mantenha a sua fé naquele que te chamou. Uma consciência limpa. Você imaginou? Conserve a sua fé e mantenha a sua consciência limpa. 1:19. Conserve a fé e a consciência limpa, consciência no Espírito Santo de Deus. Se você tem essa confiança, essa consciência no Espírito Santo de Deus, Romanos capítulo 9, versículo 1 diz: eu tenho uma consciência no Espírito Santo de Deus e uma consciência não me acusa, porque quem me dá essa consciência é o autor e consumador da nossa fé. Deixem acusar você. Saibam que acusaram Jesus primeiro, acusaram os apóstolos, acusaram reis do Senhor, profetas do Senhor, mataram profetas, mataram os apóstolos, mataram o nosso Senhor, e vão querer matar você, e podem matar você, e se matarem você e a mim, nós ganhamos a nossa vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Conserve a fé e a consciência limpa, tranquila. Aleluia. Algumas pessoas não têm escutado a consciência e a palavra de Deus que quer convencer. Isso tem causado a destruição da fé de muitos. Vieram a naufragar na fé. Entre esses encontram-se alguns. Mas eu não quero falar destes. Não quero falar destes. Paulo está aqui dizendo para Timóteo: Timóteo, você tem que lutar, irmão. É uma guerra. A guerra tem que ser determinado. Não tem que ser frouxo, não. Provérbios 24:10. Marque na sua Bíblia aí. Provérbios 24:10. Não estou dizendo que a gente não desanima. Não estou dizendo que a gente não sofre ataques, ferimentos. Nós não somos atingidos. Somos atingidos, sim. Mas nós temos que ter determinação. Temos que ter foco. Postura. Conserve a fé, Timóteo. Igreja de Jesus, conserve a fé. Uma boa consciência. Outra pessoa que sofreu ataque. Você está sofrendo. Mas o irmão Pedro também sofreu ataque. A sua fé. A sua fé em Jesus. A sua fé no Senhor Jesus. Deixou Satanás tão indignado, tão furioso, que o próprio diabo pediu para peneirá-lo, para ver se ele aguentava. Simão, Simão, Satanás, o diabo, o adversário, vos reclamou para vos peneirar como trigo, só que eu roguei por ti, viu, para que tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortaleces a teus irmãos, porque eu estou contigo, como prometi. Você que está ouvindo agora, você pode estar agora sendo, me permita a expressão, está atacado, atacada, e a sua fé está quase esvaindo, quase, quase esvaindo. Que o Senhor tenha misericórdia de você. Que com essa mensagem do Senhor, você tenha suas forças agora revigorada no nome, no amor e no poder do Senhor Jesus. Você está sendo atacado agora. Está sendo atacado. Mas você não vai suportar além daquilo que Deus permite, porque você tem um Deus que te chamou. O grande foco que nós temos que ter, a diretriz que nós temos, que nós temos um Deus que nos faz suportar as aflições, nos faz suportar, Ele não deixa a gente receber um peso acima daquilo que nós não aguentamos. Que você tenha essa consciência em nome de Jesus, que você tenha essa consciência para a glória de Deus. Querido, você não está entendendo muitas coisas. E tem certas coisas que os irmãos querem entender, quer procurar, aí quer ter sonho. Deus dá sonho, fala através do sonho, não temos nenhuma dúvida, já temos dito isso aqui. Mas tem coisa que nós não vamos entender. Tem coisas que nós não vamos entender. Portanto, nós que temos que rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que está nos assediando, o pecado assedia, o pecado está ali. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E qual a carreira que nos está proposta? E você sabe disso? Não negligencie aquilo que Deus já colocou, já fez por você. E se Ele já fez, está feito, já está consumado. Já está consumado. Aleluia, Jesus. Nós lutamos e vamos lutar até o fim. Em Hebreus, nos versículos adiante, no capítulo 12, descreve que tem um exército de pessoas que foram vitoriosas, santos, separados, servos de Deus, de vários tempos da história, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Eles usam coroas de justiça e acenam com folhas de palmeiras, nos encorajando na corrida. Corram com paciência. Nós lutamos até a morte e não caímos. Deus nos guardou. Nossa fé prevaleceu. Nossa fé nos guardou. A verdade, ela opera. Nós vencemos. Somos vencedores. Portanto, continuem. Vocês podem vencer em tempos difíceis de guerra, de batalha, de fogo, de aflição. Se Ele mesmo permitir que nós passamos desta vida, nós vamos levar a fé. Terminei, combati o bom combate. Acabei a carreira. E guardei aquilo que é preciosíssimo, guardei a fé. Guardei a fé. Mas não vacile. Não vacile. Não vacile. Glórias ao nosso Deus. Satanás, nesses últimos dias, está trabalhando dia e noite, como sempre fez. E agora, mais do que nunca, porque ele tem um secretariado muito grande, porque o mundo jaz em trevas. O mundo está sobre a orientação de Satanás, o príncipe deste século. Todos os profetas, o povo de Deus foi prevenido. O próprio Senhor Jesus disse que nós passaríamos por aflições. O Paulo, apóstolo, como foi chamado, disse que ele padeceria perseguições, o que ele deveria padecer pelo nome de Jesus. Os profetas disseram isso. Se você ler Malaquias no capítulo 3, perdão, se você ler Malaquias e Zacarias, está escrito que nós passaríamos pelo fogo para sermos purificados, como se purifica a prata. Você imaginou o que é isso? Muitos de nós estamos sendo purificados como se purifica a prata, como se prova o ouro. Está lá em Zacarias capítulo 13. Porque será como o fogo do ourives e como o sabão do lavadeiro. Ele se assentará como refinador e purificador de prata. Purificará, refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Essas ofertas são as suas ações de justiça. Não está falando de oferta ouro, prata, porque Deus é o dono de todas as coisas. Quando a prata e o ouro é purificado pelo fogo, você sabia que toda escória e impureza, ela fica separada, ela fica para a superfície para ser jogada fora? todas as impurezas, todas as coisas que não são pertinentes, que não têm valor, são jogadas fora, são separados, são pequenas manchas, são coisas que não são desejáveis. E assim somos nós, quando nós passamos pelo fogo para purificar como ouro e prata. Quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós nos atemos para orar, para jejuar, para buscar a face do Senhor, de madrugada, de dia, quando nós reservamos um tempo para o Senhor, nós deixamos a graça de Deus, o poder de Deus penetrar em nossos corações. E todas as impurezas são trazidas, e nós vemos quanto nós somos imundos. E ao longo de nossa carreira, a incredulidade agora está sendo separada pelo fogo do Senhor. Fogo santo, santo, santo purificador, fogo da presença do Senhor. E é durante esses momentos tão difíceis que Deus está nos purificando, que Satanás traz as mentiras, os sofismas, os engodos, para acusar você, dizer que você é perdedor, dizendo que você não vale nada, dizendo que você é um derrotado. E aí tenta, e às vezes consegue, colocar a atenção de muitas pessoas nas impurezas, ao invés de colocá-la no amor incondicional do autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Quantos naufragaram, como diz Paulo, no capítulo 1, versículo 19? Ele vai tentar convencer, já tem convencido a muitos, de que a correção que você está sofrendo no momento, de que a prova que você está passando no momento, eu não sei qual é, mas você sabe, e mais do que você, Deus sabe por quê, é proveniente do desprezar de Deus para contigo. Deus não despreza você. E Satanás está dizendo isso, e muitas pessoas estão dizendo, para que eu vou servir a Deus? Como fizeram em alguns momentos de aflição, Jeremias, em Malaquias, no capítulo 3, a partir do capítulo 3, versículo 14, o próprio Asaf, no Salmo 73, Satanás quer dizer que Deus desprezou você. Ele quer que você acredite que tudo está acontecendo é por causa que Deus está irado, com raiva de você, que Deus não está olhando para você, Deus não está vendo você. É mentira! A palavra de Deus diz que a correção de Deus, o castigo de Deus, é uma forma de disciplina para que você volte para a presença dele, para que você seja purificado. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. E já vos esquecestes da exortação que vos admoesta como a filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, nem te desanimes quando por ele és repreendido, pois o Senhor corrige ao que ama e açoita todo o que recebe por filho. É para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como filhos. Pois qual é o filho quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tomado participantes, então já não sois filhos, sois bastardos. Hebreus, capítulo 12. Você não é bastardo, você é filho. E todos os que creem, foi dado o poder de serem chamados filho de Deus. No Antigo Testamento, nós encontramos o mesmo sentimento e a mesma expressão amorosa, carinhosa que Deus trata a coroa da sua criação, onde o escritor diz: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele quem ama, assim como o pai ao filho que quer bem. Provérbios 3, versículos 11 e 12. Quando o autor de Hebreus diz que Deus afligiu cada filho que recebeu, quer dizer o quê? Correção. E correção é uma bênção. E que hoje mais as pessoas estão rejeitando é a correção de Deus. E a correção de Deus, sabe o que que é? Não é um castigo assim, a correção de Deus é a pregação da palavra, porque a pregação da palavra é uma espada de dois gumes, e ninguém quer ser cortado, porque a espada corta. Disciplina de Deus Pessoas pensam que é um castigo, uma enfermidade. Pode ser também. Perda de algo material é também, pode ser. Mas, via de regra, uma disciplina de Deus é uma palavra poderosa, profética e, acima de tudo, bíblica, que não querem ouvir. Estão com comichões nos ouvidos, coceira nos ouvidos. Me engana que eu gosto. Me engana que eu gosto. Quando, porém, somos julgados no Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 12. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Eu passo, você possa, passa, todos nós passamos. Se você tem uma fé em Jesus inabalada, você já passou. Pode estar passando agora ou ainda vai passar, porque o inimigo tem você como alvo. Você é o alvo do inimigo. Só que na frente de você existe um escudo intransponível. Jesus disse: eu sou contigo para te livrar. Deus falou com Abraão: eu sou o teu escudo, não temas. Não temas. Você é filho, filha do Deus Altíssimo. O que você está passando é porque Deus te ama, te quer muito bem. E não vai acabar de um jeito assim, vai acabar do jeito que Deus quer. E o que Deus quer que acabe é que você tenha a bênção dEle, a paz dEle, a alegria dEle. Cada provação, cada luta, cada batalha, cada guerra, nós estamos sendo dirigidos, encorajados e purificados pelo Todo-Poderoso. Diz a Bíblia que a correção não é boa. É ruim, mas aquele que é filho aceita. Aquele que é filho obediente recebe, resignado. Senhor Deus, baixa a cabeça, eu mereço sim, eu mereço o açoite. O bode, a cabrita não aceita, pula logo. Não, 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 isso não é bem assim não. Não aceita nem a correção bíblica e muito menos aceita um castigo, uma perda material. A mão de Deus pesa. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. A luta que você está passando, tem muitos irmãos passando. E nós que estamos aqui nesta igreja sem paredes, na igreja Tabernáculo na Prainha, nós que temos muitos irmãos do nosso relacionamento por telefone, por e-mail, pela rádio ou pessoalmente, nós estamos vendo e percebendo que muitos irmãos estão passando por momentos difíceis. São sofrimentos físicos, desemprego, filhos que se rebelam, amigos desleais. Estresse mental, emocional, físico, dor, enfermidade, tudo isso assola, porque nós estamos sujeitos a todas essas coisas. Essa pregação evangelística é medíocre, fora da Bíblia, tem que ser condenada, combatida e refutada por você. Então conheça a Bíblia, vive a Bíblia e pregue a Bíblia, para que outros não desfaleçam na fé e sejam encorajados por você. Por que você não vai à congregação? Por que você não vai à congregação? Por que você chega atrasado todo dia? Tem muita coisa para fazer? Olha a determinação, olha o foco, olha o propósito, olha a conduta. Olha a postura de cristão, de cristã, de serva. Eu sei que pode estar doendo, mas os justos também sofrem. Os justos passam por situações difíceis. Não rejeite a sua fé. Satanás, ele mente. Vamos ver? Mas, pastor, Satanás mente mesmo? Diz que ele é o pai da mentira, é mesmo? Onde é que está isso, pastor? Onde é que está isso? Tadinho. 8:44, vós pertenceis ao vosso pai, o diabo. Isso é uma pregação e ensinamento de Jesus. Pregação e ensinamento de Jesus. Olha o que ele diz aqui. 8:44. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo. Então está chamando de diabinho. Ou diabinha. quereis executar o desejo dele, os ardis dele, os projetos de Satanás. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele, não existe verdade nele, não tem como. Quando ele profere mentira, fala daquilo que lhe é próprio, é da natureza dele, pois ele é mentiroso e é o pai da mentira.
João 8,44, não se esqueça desse versículo. E a Bíblia diz em vários textos que mentirosos são filhos do diabo e mentirosos não vão herdar o reino de Deus. Prezado irmão, em nome de Jesus, você pediu ao Senhor para torná-lo mais como Ele? Você pediu, Senhor, eu quero estar mais próximo de Ti, eu quero ter o mesmo sentimento do Senhor, eu quero pensar, eu quero perdoar como o Senhor perdoou, eu quero chorar como o Senhor chorou, movido de compaixão por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que não entenderam, por aqueles. Mas eu quero ter também graça, eu quero ter revestido de amor, de poder, para falar com trepidez e ousadia. E assim o Teu nome ser engrandecido. Deus está conhecendo o que você está falando com Ele agora no seu coração, seu sofrimento. E esse sofrimento não vai deixar você ser destruído, não. Em uma época, aproximadamente uma década atrás, eu passei por uma situação que nunca tinha passado antes. Que sofrimento, que angústia. E eu perguntava a Deus, Senhor, por quê? O que está acontecendo? Aí vinha a frieza. Por que essas coisas estão me acontecendo? Por que está me assolando isso? Por quê? Por quê? Por quê? E ontem eu conversando com uma pessoa muito amiga, que me ajudou muito e continua ajudando, que é o Heller Werner Dutra, que é o proprietário aqui do prédio onde nós residimos e temos a Rádio Trombetas, é engenheiro. Ele me acolheu como filho, embora não tenha idade para isso, que ele é um pouco mais velho do que eu. Ele foi usado por Deus e ele ontem, conversando num bate-papo informal com outro amigo engenheiro, ele disse, Samuel, como o tempo passa, você há 10 anos chegou aqui, encolhido como um coelho no fundo da toca com medo. Era o tamanho da luta que eu estava passando. Você com 3 filhos, sem nada, zero, uma fé abalada, sem ter cometido nada que explicasse tudo aquilo que eu estava passando, por que que eu estava passando. Natan com 5 meses, as meninas novas, Senhor. E ele percebeu isso e ontem ele relatou. Você estava muito, muito abatido. E hoje talvez seja um dia, um momento que você esteja tão abatido, abatida. Eu não estou vendo porque eu estou longe. Mas o Espírito Santo diz que você está abatido e abatida. Mas o Senhor vai agir. Certo, Ele vai agir. Junto com a prova, junto com a tentação, a Bíblia diz que Deus proverá o livramento, o escape, para que você possa resistir e suportar no dia mau. Então fique consciente disso. Deus tem tudo sob o controle dele, porque ele é Deus. Dor, doença interminável, oração que parece que não é respondida, e as coisas, ao invés de melhorar, pioram. Eu não sei, mas o meu Deus sabe. E o porquê de não haver ainda suspenso a sua aprovação até esse momento. Paulo. Lembra de Paulo? Espinho em sua carne foi usado para operar em prol de uma bênção para ele. Não estou dizendo que seja o seu caso. Também não estou aqui conjecturando, estou usando a Bíblia. O espinho na carne dele foi usado para trazer benefício para ele, bênção para ele. Hoje as pessoas não acreditam nisso, porque estão ligadas em uma teologia famigerada, efêmera, só para as coisas deste mundo.
Paulo recebeu bênção de Deus por causa do espinho na carne.
Ah, Jesus, Deus sabe o que é melhor para você. Se Ele disser não, aceite o não. Se disser sim, receba com graça para a glória dEle. Não, glorifique-o. Espera, glorifique-o. Tudo que está acontecendo, eu te peço, continue batalhando, continue a batalha com fé, em nome de Jesus. Continue essa batalha, continue essa luta, continua. Porque há uma recompensa, essa recompensa diz, se eu voltar aqui, versículo 34 e 35 de Hebreus. Espólio dos vossos bens, sabendo que tendes possessão superior e permanente. A nossa possessão é superior. O que Deus nos tem prometido é superior e é permanente, nunca vai acabar. Nunca, 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 nunca vai acabar. É o que diz a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. E hoje muitas pessoas estão caindo nos projetos, nas maquinações de Satanás, muitos irmãos sinceros, muitos irmãos debilitados, feridos, fracos, desanimados, muitos irmãos que estão superficiais, não estão brigando, não estão lutando, não estão perseverando. E a palavra do Senhor diz: não lance fora a fé, tenha confiança. Não lance fora a fé, tenha confiança. Muitos estão caindo pela falta de confiança em Deus. Raiz de amargura nos corações, tem pessoas que estão se lamentando contra os ataques de pseudos irmãos, pseudos cristãos, e outras estão já com raiva de Deus. Por que que Deus permitiu isso? Por que que Deus deixou que meu marido fosse embora, que o meu noivo rompesse? Deus está preocupado com a sua alma e com a sua eternidade. Você que me desculpe. Deus é o Deus que restaura casamento? É. Que traz a reconciliação? É. Mas é o Deus que, acima de tudo, quer levar você para a eternidade, quer perdoar os seus pecados, escrever seu nome no livro da vida. Se você está decepcionado com Deus, a culpa não é de Deus. A culpa é de que pessoas estão inculcando em você projetos surreais que não são projetos espirituais. Não permita que isso aconteça, em nome de Jesus. Não permita que isto aconteça. Não permita. Leia depois de novo, de 32 a 39. Vamos ler? Porque a palavra de Deus por si só é poderosa, fala. Hebreus 32. Lembrem-se do que aconteceu no passado. Olha, preste atenção. O que aconteceu no passado? Naqueles dias, depois que a luz de Deus os iluminou, vocês sofreram muitas coisas, mas não foram vencidos na luta. Alguns foram insultados, maltratados publicamente. E em outras ocasiões vocês estavam prontos para tomar parte do sofrimento dos que foram tratados assim. Foram maltratados, envergonhados publicamente. Isso acontece hoje com muitas pessoas. Pagam o pato, levam a culpa, têm perdas, danos. Vocês participaram do sofrimento dos prisioneiros. E quando tudo o que vocês tinham foi tirado, vocês suportaram isso com alegria, porque sabiam que possuíam uma coisa muito melhor que dura para sempre. E eu pergunto a você: você sabe que tem algo muito melhor e superior que dura para sempre? Você sabe disso? Tem essa fé? Pastor, não sabe o que está falando? Eu perdi um imóvel, perdi um carro, perdi um emprego, perdi a saúde, e eu não sou culpado de nada, muito menos Deus. Muito menos Deus. Os dardos de Satanás estão apontados para consumir a tua fé, a fé que o Senhor deu. Lute, persevere, avance, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós vamos encerrar um versículo que eu já citei aqui, eu quero citar novamente. Combati. Combater o bom combate, quando Paulo diz, é combater o combate da fé, combater o combate da guerra de Deus. Tem gente que está combatendo, mas por brigas, por fias, disputa de ministério, disputa de ovelha, disputa de rebanho, porque quer ser um ministério melhor, maior, quer ter mais poder, quer ter mais dinheiro, quer manipular pessoas, quer ser adorado. Combati o bom combate, é combater o combate, aquele que o Senhor nos alistou, é o combate do reino de Deus, onde pessoas são salvas, são tiradas as garras de Satanás e do diabo. Esse combate que temos que combater, você está alistado neste combate. E não de coisas fúteis, medíocres, coisas deste mundo, dinheiro, posses. Lembra o que Paulo disse? Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Olha o testemunho que Paulo dá. Olha o testemunho que ele dá, ele podia falar tantas outras coisas. Olha, Satanás enviou um mensageiro para me abater em Jerusalém, Damasco, Ásia, Éfeso, Antioquia, Corinto, tantos outros lugares. Mas em todas essas batalhas, eu guardei a minha fé. Aleluia, glória a Deus. Guarde a sua fé. Quantos açoites, naufrágios, o mar agitado, noite sombria, escura, chuva, fome, nudez, perseguição, falsos irmãos, falsos apóstolos, resistência dentro da igreja, rejeitado, renegado. 4 vezes os judeus me deram 39 açoites. Fui lançado na prisão 3 vezes, açoitado com varas, apedrejado, deixado para morrer, mas eu guardei a fé. Enfrentei perigos no campo, na cidade. Fui assaltado pelos meus conterrâneos. Falsos irmãos me colocaram em perigo muitas vezes, mas eu guardei a fé. Aleluia, Jesus! Dores no corpo. Noite sem dormir, senti fome, sede, frio, fiquei quase sem vestes. Fui atribulado, fiquei até perplexo pensando que não fosse escapar em muitas situações. Mas eu nunca desfaleci, nunca morri, nunca fiquei desanimado, nunca fui abalado em minha fé. Em meio a tudo isso, a minha confiança no Senhor nunca foi destruída, porque o Senhor sempre esteve comigo e está com você agora. Querido irmão, eu vou continuar lendo aqui e vou terminar. Deixa eu pegar meu óculos. Portanto, 35, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. 35, entendeu? Não lance fora a vossa fé. Tem uma recompensa. É uma recompensa? Não, é uma grande recompensa. É uma grande recompensa. E diz o versículo 36, preste atenção. 36. O motivo que o escritor aos Hebreus escreveu a carta é o quê? Não percam coragem, não percam a fé, não percam a fé. Quer ver? 13, 22. O que, que diz na sua Bíblia? 13, 22, Hebreus. Está escrito assim: meus irmãos, peço que escutem com paciência essas palavras de ânimo, pois esta carta que escrevi não é muito longa. Quero que saibam que o nosso irmão Timóteo já saiu da cadeia. Se ele vier logo, eu levarei comigo,
quando for ver vocês. Meus irmãos, peço que escutem com paciência essas palavras de ânimo. É de ânimo. É para animar você, encorajar você. Em nome de Jesus. 36, vocês precisam ter paciência, perseverança, para poder fazer a vontade de Deus. E depois que isso é feito, você vai conseguir a promessa que Ele te fez. Porque a Escritura está dita assim: um pouco mais de tempo e um pouco mesmo, e Ele virá. E aquele que há, que tem que vir, ele não vai demorar muito, está chegando. Todos aqueles que eu aceito e perseveram, terão fé em mim, eles vão viver pela fé. Mas se uma pessoa voltar para trás, eu não ficarei contente, não terei prazer nele. E nós não somos daqueles que voltam para trás, mas avançam para a salvação. Deixa eu terminar agora. Senhor, encontramos na tua palavra: ao justo nasce luz nas trevas. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado, não teme até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres. A sua justiça permanece para sempre e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece. Salmo 112. O Senhor te guardará de todo mal, guardará tua alma, o Senhor guardará tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Salmo 121. Pois no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me esconderá, sobre uma rocha me elevará. Salmo 27, o Senhor diz a todos os seus filhos, para você e para mim: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Permaneça fiel, invoca-o hoje, a angústia hoje, invoca, lança sobre ele ansiedade, lança sobre ele a preocupação. Glórias a Deus. Glórias, glórias e glórias a Deus. Senhor, no nome de Jesus, que os meus irmãos tenham a fé restaurada. Senhor, aumenta o amor. Aumenta o amor. Em nome de Jesus. Eu creio que vidas hoje estão sendo curadas. Eu creio que vidas hoje estão sendo restauradas, libertas, salvas pelo poder da pregação da tua palavra. Eu sei que alguns estremeceram, se enraiveceram, porque a tua palavra é juízo, é espada, mas para filhos receberão como um bálsamo, como um alívio, como um consolo e como assistência. Te agradecemos em nome de Jesus.